Ei, caramba, faz tempo que eu não gravo. Aqui no carro, vamos ver se é tudo ok. O áudio tá bacaninha?
Tá.
Na verdade, porque eu acho que o que conta mais nessa história aqui, mais do que me ver, espero que seja o áudio, né? Espero que pelo menos o áudio agregue alguma coisa aqui. Bom, René de Paula Júnior falando, me façam companhia, por favor. Eu tô a caminho agora. De uma coisa que é quase uma instituição pra mim, que é o meu barbeiro. Eu corto cabelo com o meu barbeiro há aproximadamente, eu acho que uns 32 anos, razoável, né? Então vamos lá, é ótimo, porque na verdade, não só a gente já faz quase parte da família e tal, como eu nem preciso pedir nem nada, eu só sento lá, ele sabe o que ele tem que fazer, já me conhece. É sempre um prazer renovar essa história. Por que eu estou contando essa história de uma relação aí de, né, amistosa e profissional, de serviços, que já tão antiga assim? Por uma questão que tem a ver com o trabalho e com carreira. E com o mercado também. Deixa eu diminuir um pouco aqui. A questão é a seguinte. Eu saí de uma empresa e estou vendo o que eu faço da vida, certo? Estou procurando outro emprego, estou tentando me reposicionar, tentando descobrir o que realmente me motiva. Não é muito fácil, não é muito óbvio. Ainda mais porque eu não tenho, assim, sei lá, historicamente, algum tipo de papel prontinho, assim, né? Tipo, ah, eu sou um desenvolvedor, eu sou um vendedor, eu não tenho, infelizmente, um rótulo desses. Eu tenho sempre que me reinventar conforme o mercado também se reinventa, né? Então eu estou nesse momento agora interessante, mas hoje teve um episódio que me deixou feliz, que é o seguinte: uma figura que eu respeito bastante, de uma empresa que eu respeito bastante, me chamou para conversar, e aí, sabendo inclusive que eu também estou aí meio disponível e tal, e ele colocou, abriu uma oportunidade e tal, que era, por falta de nome maior, a gente não deu nome a isso, mas seria uma oportunidade de consultoria, né? Consultoria, que é um papel que eu não faço faz tempo e tal. E aí eu fui muito franco, eu quero compartilhar isso com vocês também. Eu falei, olha, pô, bacana, fico lisonjeado, realmente fico lisonjeado, mas eu vou te contar uma coisa, eu funciono melhor, não só porque eu sou mais feliz, mas realmente eu percebo que eu funciono melhor, não como alguém externo, né, que sei lá, que fica jogando regras, para não falar outra palavra parecida. Eu funciono melhor quando, sei lá, estou fazendo parte do processo, sei quais são os planos, e eu sento com a equipe, e eu sento com os diversos, né, com as diversas áreas, jurídico, comercial, produto, etc e tal, e aí nesse bololô todo, nessa coisa multidisciplinar, entre várias áreas e tal, eu sei que daí eu consigo fazer um samba, né, consigo fazer alguma coisa legal, consigo não só bolar, mas também como até desenhar e entregar coisas bacanas. Eu falei, olha, pensa bem, eu adoraria contribuir, porque acho que é um case legal, é tudo bacana, mas eu acredito mais nesse papel em que, né, você faz parte do processo, você não é um consultor externo. Não sei no que vai dar, tá? Mas isso me traz a mente, e é por isso que eu estou fazendo isso antes de cortar o cabelo. Eu devia esperar depois de cortar o cabelo, que eu estou mais bonitinho, não estou com cara de louco e tal, mas na verdade eu quero passar essa ideia enquanto ela tá fresca, mesmo que eu esteja descabelado, né? A questão muito singular do mercado brasileiro, que é uma questão que me intriga bastante mesmo, é a seguinte: por alguma razão qualquer, a gente é muito pouco sensível a um tema que acho que até vai ser o título desse vídeo, que é capital humano. Capital humano. Pô, trabalhei uma porrada de coisa e tal, eu já vi 99,9% dos casos. Empresas demitirem com base no Excel, né? Olha lá no Excel esse número, aquele, como é que a gente diminui esse número, como é que a gente chega naquele, aí tem alguém ali, é uma linha, corta essa linha aqui, tá? O que acontece, essa é uma tese minha, mas é open source, creative, como que vocês quiserem, pode fazer o que vocês, né? só dar crédito, é, as coisas mais importantes não cabem no Excel. As coisas mais decisivas não cabem numa fórmula do Excel. A não ser que, de alguma maneira, a empresa comece a quantificar, e eu já vi isso acontecer, raríssimos, quantificar fatores que são meio, em princípio, intangíveis. Do tipo, dar uma nota para o quanto o cara se capacitou, dar uma nota para o quanto o cara tem maturidade, para o quanto o cara se inventa ali. Eu vi isso, acho que era o pessoal do IFIT que tinha isso. Para cada funcionário ali, você tinha vários parâmetros que eram bastante subjetivos, bastante qualitativos, e você quantificava isso de alguma maneira, até para você ver bônus, política, né, salarial e tal. Ou seja, os caras colocavam no Excel coisas que, em princípio, nunca entram no Excel, né? Essa história de só tomar uma decisão baseada no Excel e você não levar em conta o capital humano, por que eu estou chamando aqui de capital humano? Não só o talento do cara, mas eventualmente, sei lá, o conhecimento que ele acumulou, né, o conhecimento que ele tem do mercado, o conhecimento, sei lá, tem uma pancada de coisas que definem o valor de um profissional, que se o cara for embora, vai fazer um buraco, talvez cause muito mais impacto do que aqueles numerozinhos ali da fórmula. Tá? Eu me lembro de uma ocasião, eu nem estava em internet na época, eu estava em outro tipo de negócio, estava em televisão. E aí tá, sei lá, por alguma razão qualquer, o cara que era o presidentão lá saiu, e quem assumiu foi o cara financeiro. Pô, que o financeiro vai conseguir palpitar em cima de capital humano em televisão, né? Então não precisa dizer que aí ele olhou lá o Excel e resolveu demitir um monte de gente. E era uma empresa que dependia, não estava tão estruturada assim. Então realmente muita informação estava na cabeça das pessoas. Não só a informação de conhecimento, né, conteúdo, etc e tal, mas informação do próprio negócio, até pô, em que fita que está isso, aonde que está essa fita, quem fez, os relacionamentos, estava tudo na cabeça das pessoas. E quando ele comunicou que ele ia demitir uma pessoa X, eu falei, cara, você não tem ideia do buraco que isso vai atrasar a gente um ano, né? A gente vai entrar em absoluta freio de mão puxado aqui por um puta tempo, porque eu não sei nem por onde começar se essa pessoa foi embora. Mas o cara era do financeiro, o que ele tinha ali no Excel era muito mais eloquente do que todo o meu blá blá blá, demitiu e obviamente seguiu-se o caos. Já nessa área interativa foram inúmeras as situações em que eu já vi coisa parecida, né? Trocando gente como você troca, sei lá, troca de carro, né? Ah, depreciou, agora o valor de revenda, agora eu quero mais novo, eu quero mais bonito, e joga para cá, joga para lá, projetos começam do zero, você perde expertise, você troca por gente que é muito júnior, gente que vai deixar o cliente insatisfeito, mas na verdade o que está importando ali é o Excel. Tá? Em várias ocasiões, inclusive, que até hoje eu estou tentando engolir essa história, eu já saí de empresas que eu fiquei, bom, espero que alguém me pergunte por que que eu estou saindo, espero que alguém me pergunte o que que eu achei, espero que alguém me pergunte que conselhos que eu daria, e você sai, cara, como se você fosse o cara mais substituível do mundo, como se você, né, dane-se, né, essa é uma mentalidade super danosa. E até para fazer um contraponto, quero contar uma historinha. Eu estava lá na Singularity University recentemente e teve uma palestra lá de um cara que o cara escreve até para a Harvard Business Review, que é um, né, convenhamos que é é isso para o Washington Post. Bom, um desses dois veículos aí, ele escreve para um dos dois. O taxista do lado que está achando que eu sou louco, mas tudo bem. E ele escrevia sobre inovação, né? Mas inovação já num patamar assim, nacional, né? Se os Estados Unidos ainda conseguem inovar, a China consegue inovar, né? Não só blá blá blá, o cara era bom. E aí ele viajou para escrever um trabalho ali sobre inovação, ele falou, bom, a China está dizendo aqui que tem o maior número de engenheiros, o maior número de diplomas, o maior número de pós-graduação e tal, será que é esse o segredo? Então ele foi para a China, rodou a China inteira, foi para a Índia, rodou os Estados Unidos e tal. E aí ele colocou um ponto interessantíssimo. Ele falou, olha, a China, de uma certa maneira, esquece. Aquilo é uma máquina xerox em proporções bíblicas, né? É colossal, né? Os números também, esses números sobre os diplomas também não são confiáveis e tal. Ele falou, olha, se eu aprendi alguma coisa que poderia, deveria servir de lição para todo mundo, e eu espero aqui que sirva de lição para nós aqui também, é o seguinte, na Índia, como é que é o processo de contratação? Eles contratam lá o cara que tem o melhor currículo, joga pra dentro e fala, meu, sai remando aí, né? Sai remando, sai correndo que nem um louco? Não. Na verdade, eles tentam contratar gente que tenha potencial, que eles reconheçam que tenha potencial, que tenha atitude correta, que esteja disposta a aprender e tal, e investem pra caramba em capacitação. Então o cara não começa a trabalhar antes de passar por um treinamento extensivo, grande, né? E aí eles continuam investindo nesse cara, por quê? Porque vai criando dentro da empresa uma cultura, vai criando uma excelência, né? Porque pensa numa Apple da vida, você acha que eles trocam de designer a cada 5 minutos? Não, né? Provavelmente o time que está ali é um time que foi se consolidando com o tempo, é um time que, putz, um adivinha o que o outro pensa e tal, não fica trocando sem parar, né? Então a Índia segue um pouco esse caminho, segundo esse cara falou. Eles reconhecem que você tem que criar uma máquina, né, humana, uma máquina humana em que as pessoas tenham um potencial, onde você investe nelas, onde elas sejam insubstituíveis. É que você não pode perder esse cara, porque senão vai para a concorrência, uma expertise danada e tal. Que é, quer queira, quer não, bastante diferente do que a gente vê por aqui. Talvez haja uma coisa que seja uma exceção a essa regra no mercado brasileiro, que é a questão da publicidade, né? O cara que é o criativo, sobretudo o criativo com um pouco mais de fama, esse cara, assim, é disputado a tapa, a prêmio e tal, e ninguém quer perder esse cara. Mas isso é mais uma exceção que confirma a regra, talvez porque a gente seja basicamente um país de publicitários, né? A gente adora propaganda, publicidade, comercial, tudo. Eu nunca vou entender por que isso, mas deixa, isso são outros 500, não vem ao caso. Mas o que fica aqui de eixo, de foco dessa minha fala, a caminho do barbeiro, é o quanto eu acredito nessa história de você investir em capacitação, de você criar uma cultura de trabalho, de você criar uma equipe que vai crescendo junto, né? É engraçado porque, complementando aquela conversa que eu tive hoje de manhã, eu tive uma outra conversa em que me chamaram a atenção. Falei, olha, René, eu sei que você funciona melhor em equipes, eu sei que você funciona melhor nessa, mas esse mundo está acabando e no futuro todos seremos consultores ou freelancers e tal. Eu fiquei digerindo essa história, ou melhor dizendo, ruminando, porque eu não digeri. E, na verdade, eu não acredito muito nisso, não. Quer dizer, mesmo que uma série de fatores econômicos, ou seja, que for, estejam empurrando, até a idade, não estou ficando velho, estejam empurrando a gente nessa direção, né, de você ser um prestador de serviços, trabalhando de casa, de cueca e tal, eu acho que isso empobrece pra caramba. Pelo menos, olha, eu vou assumir de novo a minha singularidade, que não no sentido de singularidade matemática, né? Singularidade de personalidade. Eu funciono muito melhor, eu sou muito mais feliz quando eu estou colaborando, quando eu estou convivendo, quando eu estou, né, um time ali engajado, pensando junto, acompanhando os resultados. Eu acredito que um modelo desses, ainda mais, pô, a gente é um animal gregário, né? Nós somos, quer queira, quer não, nós somos um animal, não, nem vou usar a palavra social, porque você vai lembrar social media, estou com saco cheio da história, mas nós somos um animal que funciona em grupo, né? Faz bastante tempo. Então, eu acredito no poder de investir, né, no valor que tem, em investir na formação, em manter o seu profissional, em conseguir de alguma maneira, como esses amigos da UFIT fizeram, de conseguir de alguma maneira quantificar aquilo que é aparentemente, né, intangível, né, remunerar e premiar as pessoas por isso. Eu tenho exemplos positivos, eu passei por empresas já, e a Microsoft é justamente o que eu estou pensando agora, que, poxa, que tem um investimento em treinamento contínuo, que é super legal, que você é avaliado o tempo todo, é, em que até o teu esquema de remuneração depende dessa avaliação, e essa avaliação tem várias coisas que são intangíveis e não necessariamente, sei lá, resultados numéricos. É, foi um bom tempo, inclusive porque com isso você consegue, quer queira, quer não, montar uma cultura que tenha resiliência, que seja capaz de resistir e reagir às mudanças de uma maneira consistente. Você, né, essas pessoas valem ouro, você não pode perder essas pessoas com tanta facilidade, porque elas não são simplesmente peõezinhos, né, que tira de lá para cá. Então, o resumo da ópera, no próximo semáforo eu vou, assim que eu puder parar, eu vou dar uma paradinha aqui no meu papo, mas isso tudo para me contrapor, e eu não sei se você concorda ou não, com essa noção de que o futuro é dos, sei lá, dos consultores, agentes livres, freelancers, e do trabalho doméstico, trabalho remoto. Eu posso ser, de repente, um cara anacrônico, posso ser, de repente, um cara antigo, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito, sim, que você consegue construir alguma coisa coletiva, alguma coisa de grupo mesmo, uma cultura corporativa, né, uma expertise de um grupo, um grupo que seja capaz de responder de maneira ágil, blá, 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 investindo nas pessoas. É isso que eu acredito. Sinal vermelho, vou parar por aqui. Grande abraço, René, roda e avisa.